vamos orar, vamos falar com Deus. Vamos fazer nosso tempo. Gabriel.
Senhor Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por poder ter a permissão de hoje mais uma vez estar aqui com os irmãos para aprender um pouco mais a Tua Palavra depois desse culto da manhã. Que o Senhor possa nos ajudar através aqui da vida do Mateus, que o Senhor capacite ele. E obrigado pelo tempo dele para investir nas nossas vidas, trabalhando em temas da atualidade, hoje sobre apostas. E que esse tema possa trazer muita edificação para nós hoje, que a gente possa aprender mais um pouco de como a gente vive a vida neste mundo, como a gente possa refletir a imagem de Cristo para as trevas. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor seja louvado aqui nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém.
Obrigado, Gabriel. Bom, vamos lá, gente. É interessante porque é um tema que eu tenho dedicado um pouco para estudar nesses últimos tempos, aí, meses, talvez anos. Por quê? Porque eu não sei se vocês se lembram, mas há exatos um ano atrás eu estava dando essa aula, uma LD reunida, e foi muito interessante porque eu fiz uma abordagem histórica, socioeconômica, social do país, porque como a aposta está conectada no sangue do brasileiro, tá bom? Queira você ou não, isso faz parte. Mas a pergunta que fica é: por que repetir o assunto? Por que a gente vai falar sobre isso de novo, sendo que eu poderia falar sobre outras coisas? E não, não é a mesma aula, tá bom? Não é a mesma aula do ano passado. Mas é, falar sobre esse assunto de novo é mais importante do que você imagina. E antes de qualquer coisa, gostaria de fazer um combinado com os irmãos. Né? Queridos, a gente está falando sobre áreas do coração. Talvez você vá lidar com esse assunto de maneira distante porque você não lida com isso. Eu quero te mostrar um retrato do que as apostas têm feito com vidas, famílias, pessoas. Então, vocês me conhecem já. Minha aula sempre é um tom muito leve, mas eu não quero tornar essa leveza desconsiderando a importância do assunto. Isso é muito sério, muito grave e muito importante. Então, eu tenho alguns números atualizados que nos assustam um pouco. Então, por exemplo, em 2023, o mercado de apostas, ele faturou 120 bilhões de reais. Em 2023, ok? Em 2024, ano passado, no final do ano, saiu uma lei regulamentarizando todas as casas de apostas que entravam nesse quadro. E pasmem, agora em 2025, até o mês de julho, o Brasil já arrecadou no mercado de apostas 180 bilhões de reais. Não estamos falando de milhões, estamos falando de bilhões. Ok? Alguns calculam que o mercado de apostas ele está comendo 1,2% do PIB, do produto interno bruto. Talvez você não entenda muito, mas deixa eu falar um negócio. É muito. Muito. É interessante que esse estudo foi feito. A média de um apostador, ele vai gastar ali cerca de R$ 263 por mês. Ah, isso está dando... Só o mil está em 1.400 e pouco? 1.500 e pouco, né? Então, 250... Quem é bom de matemática, me ajuda. Renato, meu consultor? 3 mil por ano, mas média do salário mínimo. Quanto consome o salário mínimo, porcentagem?
Por mês?
É.
Uns 16,
17%. Tá. 16, 17% do salário mínimo. Ou seja, vamos fazer uma combinada assim. Sobreviver hoje com o salário mínimo é fácil? Nem um pouco. imagina você tirar R$250 por mês desse salário para jogos e apostas. Essa é a média mensal de um apostador. Olha esse dado que eu trouxe recente também, não estava na outra BB. Hoje no Brasil nós temos mais de 30 milhões de contas ativas em sites e plataformas de apostas. Ok? Depois quero falar um pouco mais sobre isso. Foi feito um estudo do impacto dos gastos nas apostas. Ele está impactando até 76% dos gastos com o lazer familiar. Então nas pesquisas o cara fala, ó, esse valor meu é para lazer familiar. 76% de um apostador está indo para a aposta. Ele está tirando dinheiro da família, com tempo de família, com passeio, lazer em família, para ir para o mercado de apostas. E pasme, hoje é fácil. Hoje é fácil. No Brasil, nós temos mais de 210 sites regulamentados. Eu não estou nem falando dos sites não regulamentados, tá bom? É aqueles que estão debaixo da lei agora, estão podendo funcionar de acordo com a lei. 210 sites regulamentados. Não, deixa eu te dar um conselho. Não procure no Google aposta, barra bet ou qualquer outra coisa. Por quê? Eu sempre tenho essa palavra, não é criptograma, é o algoritmo. O algoritmo da sua base de pesquisa vai bugar inteiro e você vai receber propagandas e mais propagandas de casas de apostas. Tá bom? Eu fiz um trabalho sujo por você, meu irmão. Tô tremendo. É sério, tô falando sério, porque é muito forte. É muito forte, está em todas as publicidades. E é interessante, por quê? Ah, o dado ele se torna mais preocupante ainda por causa do ARPU, né, o Average Revenue Per User, basicamente a receita média por usuário. E as previsões mostram que em 2028 a média mensal de um apostador lá nos Estados Unidos vai ser de $1,500 por mês. As previsões estão falando isso. Não sei quanto é o salário mínimo lá nos Estados Unidos. Alguém tem ideia?
$1,250.
$1,250 salário mínimo. As previsões para 2028 são que a média mensal de um apostador é mais do que o salário mínimo hoje lá nos Estados Unidos. É interessante esse tema, por quê? Porque eu quero ligar esse tema da atualidade com os meus jovens e com os meus adolescentes. Porque hoje, 15% da população em geral já apostou alguma vez em alguma plataforma. E desses 15%, 30% são jovens, de 16 a 24 anos. Ok? Essa é uma realidade da juventude brasileira. E olha que interessante, talvez você... Esse dado é mais interessante para os meus jovens aqui, eu acho. 55% das receitas geradas pelo setor de jogos online são na casa de aposta. Então, se você joga adolescente e gasta dinheiro comprando roupa para boneco no jogo, você está me entendendo o que eu estou falando, tá bom? Você está me entendendo. Mais de 50% da receita geral do programa de jogos do iGame é em apostas. Irmãos, eu estou falando para vocês de números gigantescos. E a gente precisa ir com calma nesse assunto. Porque ele não é tão simples quanto parece. Seria muito fácil eu falar aqui para você, aposta errado e acabou a aula. Por quê? Quais são os nossos desafios aqui nesse campo? Primeiro, ele é legal. A aposta hoje é legalizada no Brasil. Não caia na falácia de que site de aposta não é permitido, não é legal. Isso é mentira. Hoje, de acordo com a lei número 3.756, ela permite a arrecadação e promoção de lotéricas de cota fixa. Caso de aposta. Isso é permitido no Brasil. No final do ano passado, houve uma regulamentação para a casa de apostas, ou seja, se a casa está dentro da, está regulada e está dentro da lei, é legal, não é ilegal. Você não é preso por jogar em casa de apostas. É uma mentira falar que é crime. Segundo, é normal. No meu estudo ano passado, 18 dos 20 times da Série A do Brasileirão eram patrocinados. Já esse ano, todos os times do Brasileirão Série A têm uma casa de aposta patrocinando. E desses 20 times, 16, o patrocinador master, aquele que dá mais dinheiro para o time, é a casa de aposta. O maior anúncio que tem na camiseta do time de futebol hoje no Brasil, de 16 times de 20, dos mais importantes, é uma casa de aposta gigantesca assim no peito. Normalizado. Alguém aqui nunca viu alguma propaganda de casa de aposta? Que bom. Continue assim. Eu lamento por você que uma hora vai chegar. Literalmente, vai chegar. É na TV, é na internet, é em tudo quanto é canto. Queridos, não é tão simples quanto parece, por quê? Porque é um assunto que lida com emoções. Ele é um assunto emocional. Na minha aula no passado, eu sei de gente que joga, que saiu de bico comigo. Por quê? Porque o cara lida com isso. As emoções dele estão ali nesse jogo. Não é simples falar assim, é apenas errado. Vocês vão ver o que é mais simples. E o que dificulta? Eu botei entre aspas. É marginal. Esse é um assunto marginalizado na igreja. Meus irmãos, eu garanto, isso aqui é uma garantia. Eu tenho convicção, eu creio nisso, de que infelizmente nós temos pessoas que lutam com isso aqui na igreja. Não tem essa visão, a igreja perfeita, os melhores, não. Aqui estão os piores. Eu tenho certeza de que pessoas lutam com isso. E talvez estão se afundando nesse sentido. Meus queridos, hoje, lidando com esse assunto mais de maneira contemporânea, a igreja, historicamente batista, assim, eu não falo da vida, né? Mas historicamente, cresceu-se no conceito de que apostar é pecado. Ok? Aposta é pecado. Foi esse fundamento que nós crescemos, ouvindo, etc. Eu tenho alguns desafios. Por quê? R.C. Sproul, ele dizia que nós precisamos tomar cuidado para não transformar preocupações legítimas em legalismo. Legalismo é a ideia de transformar aquilo numa lei, num pecado, aquilo que nunca foi. Então, o assunto apostas são preocupações legítimas. Nós devemos estar preocupados. Mas no dia que eu colocar aqui aposta é pecado, eu estou sendo legalista. Por quê? Porque a Bíblia não fala que aposta é pecado. Nós temos que tomar muito cuidado. John Frame, no livro Doutrina da Vida Cristã, ele vai afirmar assim: apostar é frequentemente errado, mas não sempre. Se você gosta de ler, eu convido você a ler esse livro. Tem várias polêmicas da vida cristã e ética. Tem que ter um pouco de paciência. São mais de 1000 páginas. Mas vale a pena. Eu tive que ler. Mas vale a pena. Vale muito a pena. Ele lida com aborto, com homossexualidade. Questões atuais mesmo. Vale muito a pena, meus irmãos. Então, grave isso na sua cabeça. Aposta não é pecado. Não é pecado. Pois eu quero dar uma boa conclusão. Se você gosta de anotar coisas, essa para mim é uma boa conclusão sobre esse sentido. As apostas carregam consigo inúmeros problemas e contextos, de forma que as possibilidades de praticá-las sem cair em pecado são extremamente limitadas. Apostar não é pecado, mas a aposta traz tanto contexto, tanto problema, que você apostar sem pecar são cenários bem limitados. Bem limitados mesmo. Então, meus irmãos, eu quero trabalhar com vocês essa manhã em três cenários da aposta. Três cenários principais desse contexto que traz no coração do apostador, que é o que vai delimitar, então, uma aposta pecadora, vamos dizer assim. Que é a cobiça. Cobiça dos olhos e do coração por trás dos apóstolos. O cenário da exploração. A exploração e roubo dos pobres nas apostas. E o cenário do desperdício. Desperdício de dinheiro nas apostas. Eu quero ficar nesses três campos principais. Então, olha esse texto aí que está projetado para os irmãos. 1 Timóteo 6, de 9 a 10. Um irmão ou uma irmã, leia esse texto, por favor, bem alto. Por favor.
Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muito sofrimento.
Eu marquei essas frases aí, orações em colorido, por quê? Porque eu vou lidar com todas essas questões no cenário da cobiça, mostrando como as apostas, na maioria das vezes, estão trazendo tudo isso aqui: tentação e armadilhas, desejos descontrolados e nocivos, destruição, desviando pessoas da fé, atormentando pessoas com muito sofrimento. Eu quero lidar com cada um desses cenários na prática, mostrar como o mercado de apostas hoje está fazendo tudo isso, porque está lidando com corações que cobiçam. Então, o primeiro deles aí, ó, tentações e armadilhas. Meus irmãos, por que o mercado de apostas, então, é tão chamativo? Porque ele promete dois tipos de enriquecimento. O enriquecimento rápido e fácil. Meus irmãos, eu até preparei aqui na aula, eu criei uma conta no site... Brincadeira. Brincadeira. Vou fazer isso não. Eu coloquei o print aqui para vocês, pesquisei na internet. Essa aqui é uma aposta sequencial. Onde o cara, ele, eu acho que ele teve que acertar 5. Não vou falar resultados, porque hoje o mercado de aposta dentro do futebol ele se aplica em muitos campos. Ele teve que acertar 5 coisas que aconteceriam num jogo de futebol. Ou em 5 jogos diferentes. Queridos, gostaria de conhecer alguém do mercado de finanças. Estão pensando em enriquecimento rápido. Esse cara apostou R$59. E em minutos. Ele ganhou, se ele acertasse, ele ganharia 17 mil. Em minutos. Alguém conhece algum tipo de investimento sério que você aplica isso e você ganha dinheiro tão rápido? Gente, a promessa de enriquecimento rápido é uma promessa real, entre aspas. Uma aposta dessa, o cara faz em 40 segundos, 1 minuto e meio. 1 minuto e meio, o dinheiro dele multiplicou para 100 vezes, é mais de 100 vezes. Sei lá. Vocês já viram que eu sou péssimo em matemática, né, gente? Isso é assustador, meus irmãos. Meus irmãos, é isso que brilha os olhos. O enriquecimento rápido. E isso mostra o nosso coração de cobiça, porque se eu te falasse agora que você poderia ser milionário em horas, você ia querer descobrir esse segredo. Porque isso brilha nossos olhos. Enriquecimento fácil. Meus irmãos, para a maioria de nós aqui sentados, transformar R$59 em 17 mil, você tem que trabalhar muito. Muito. Ou talvez eu te dou R$59 e amanhã já não tem nada. Já acabou. Irmãos, a facilidade do trabalho de enriquecimento brilha os olhos. Sabe qual que é uma terceira tentação e armadilha que eu coloco aqui? O mercado de apostas hoje moderno, ele é fácil de omitir. Antigamente, no contexto de igreja, se a gente vê essa pessoa na lotérica, a pessoa tinha que falar assim: eu estou pagando conta só, tá bom? Ele tinha que explicar por que ele estava ali. Hoje, eu pego meu celular, está no meu e-mail. Você não precisa mostrar para ninguém. Hoje você está escondido. Os textos de Provérbios aqui são muito claros. O homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa em enriquecer não ficará sem castigo. A riqueza obtida de forma desonesta diminuirá, mas quem a junta aos poucos terá aumento. A forma desonesta aqui pode ser traduzida também de forma rápida. Provérbios liga com enriquecimento rápido, ligado com desonestidade. Porque Salomão, há 2 mil anos atrás, não tinha segredo, ele sabe. Não existe esse negócio de trabalho fácil, de ganhar dinheiro rápido e fácil. Meus irmãos, essa tentação de armadilha, ela é muito forte. E a principal armadilha, meus queridos, é a lembrança de que você está lidando com o sistema de que a casa sempre ganha. Você acha que está ganhando dinheiro, mas tem alguma empresa, alguma casa que está ganhando dinheiro em cima de você. Então, por exemplo, esse é o mecanismo que funciona. E aqui eu quero que você preste atenção para você entender como funciona a parada. Então, vamos lá. Imagina uma roleta de 37 números. 0 a 37. Perdão, 0 a 36. O 0 é também o número 37. Obrigado, Gabriel. Você aposta R$10 no número. Certo? Se ganhar, o cassino ele te paga 36 vezes o valor. Porque você tem chance de ganhar uma em... Errado. Você tem chance de ganhar uma em 37. Como que funciona? A sua chance real de ganhar é de 1 em 37. 2,7% mais ou menos. O pagamento justo deveria ser 37 vezes a aposta. R$370. Porque esse é o risco real. Mas o cassino só te paga 360. Para onde vai os 10? Para casa. Olha, meus irmãos, eu estou falando de uma aposta. Pense no mercado brasileiro, que tem mais de 30 milhões de contas ativas. E eu não estou falando de uma roleta de 0 a 37. Isso, 0 a 36. Eu estou falando de um mercado de dezenas e inúmeras possibilidades. Tolo é você que acha que está ganhando. Essa é a tentação em armadilha. Porque não é você que está ganhando. Tem alguém que está ganhando. Posso te contar um negócio mais profundo ainda? As casas de apostas, ela tem um sistema de observação de contas. Porque se você ganha demais, a casa de apostas sabe o que ela faz? Ó, você não pode mais apostar por hoje. Mas é interessante, a casa de apostas não limita a sua perda. Isso do cassino presencial, é muito, eu não sei como funciona, tô falando mais, mas eu acredito que seja muito disso. Agora, nas plataformas, é exatamente isso. A plataforma, o já sistema impede. De computador, ele pede. Ele fala assim, ó, deu por hoje. Deu por hoje. A gente já perdeu dinheiro demais com vocês. Irmãos, e é interessante, porque o jogo ele parece equilibrado, mas não é. Esse é o lucro do cassino, da plataforma ou qualquer outra coisa. Por isso que quem joga pode até ganhar de vez em quando, mas no longo prazo o sistema ele engole o dinheiro de qualquer coisa. Ele engole. E o sistema foi desenhado para isso. Dá a impressão de que todos têm chance. Ele permite vitórias ocasionais, mas ele garante que estatisticamente o lucro final sempre fico com o dono do jogo. E irmãos, estou falando de matemática. Os caras bolam fórmulas e mais fórmulas para que eles não saiam perdendo. É que nem eu, quando mais novo, vinha com aquele papo, ia no rodízio com os amigos e falava assim: eu vou dar prejuízo. Não dá! Se você acha que dá. Vá, tenta. Não dá. Não dá. Então, primeira área, tentações e armadilhas. Segunda área, da cobiça ali de 1 Timóteo, desejos descontrolados e nocivos. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, já definiu que o vício de apostas é um transtorno grave. A ludopatia, vício em jogos. Minha questão aqui não é nem entrar no campo psiquiátrico, se é doença ou não. Minha questão nem é essa. Mas é apenas a produção de desejos descontrolados e nocivos. O Brasil hoje vive uma epidemia de vício em jogos online, em apostas online. Ludopatia, entendo que é a doença de pessoas viciadas em jogos de azar. Meus queridos, essa doença, esse vício, é apenas um reflexo do que diz lá em 2 Pedro 2,19. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que domina. Pessoas viram escravas desse jogo. Talvez você não acredite em mim. Então é por isso que eu trouxe uma reportagem de 1,5 minuto para vocês. Só avaliar.
Uma família tenta se reerguer depois que uma mulher morreu e deixou uma dívida imensa contraída em jogos online.
A cearense Ângela Maria Camila da Paz, de 39 anos, é uma das vítimas dos jogos online. Depois de ter faturado cerca de 10 mil reais em uma das apostas, a vendedora de roupas e mãe de 3 filhos ganhou confiança no jogo e decidiu apostar tudo o que tinha e o que não tinha.
A soma depositada nos jogos ultrapassa de 1 milhão de reais. Né? Ela teve. Ela também perdeu a nossa casa e provavelmente os filhos da nossa família, porque a gente não encontrou o documento.
Ângela pediu muitos empréstimos e envolveu familiares e amigos. Quando se deu conta do tamanho do prejuízo, não suportou e acabou tirando a própria vida. Neste vídeo, a irmã mostra os vários depósitos feitos por Ângela na plataforma durante 3 anos.
Eu tenho
Neste print é possível ver um depósito de 100 mil reais. A família entrou em choque com a notícia da morte de Ângela e o tamanho das dívidas, que eles não têm condições de pagar.
Esse ano tinha entrado nisso, ter se perdido e ter deixado a gente na situação que ela deixou, chega a ser inacreditável. Às vezes eu não acredito que a gente ficou nessa situação por conta de jogos.
Queridos, triste demais esse vídeo, assim, tem algumas coisas que me entristecem mais ainda. Primeiro é a situação que essa mulher deixou a família dela. E segundo, você viu a família? A família não é nem preocupada com a perda da família. Eles só estão preocupados em como eles vão pagar essa dívida. Em momento algum eles falam, gente, essa mulher ela arrancou a própria vida. E em momento algum na reportagem, a família falou, a gente está muito triste pelo que aconteceu com ela. A família só está preocupada com a dívida. Irmãos, eu poderia gastar mais relatos aqui. Relato de um tal de Cláudio, perdeu 650 mil em apostas. Pegou a herança da sua mãe e gastou. O vício destruiu a sua vida, sua família. Sua esposa e filho saíram de casa. Em crise profunda, Cláudio pulou do prédio, tirou a própria vida. Pode falar aqui.
Como é que as pessoas acabam se viciando em tudo?
Porque como as pessoas ficam viciadas? Lembra do contexto da cobiça. A cobiça é aquele desejo desenfreado para tê-los. E o jogo ele faz com que a pessoa fique viciada com três atos. Primeiro, ele deixa você ganhar um pouco. Se entrar um negócio que você só perde, você não fica. Não tem como. Ele deixa você ganhar um pouco. É o ganha e perde, ganha e perde, ganha e perde. Mas você mais perde do que ganha. Muitos ficam viciados também assim. Eu ganhei. Sei lá, toma. Eu, Matheus, tenho 100 reais. Vou colocar na casa de apostas. 100 reais. Eu apostei. Apostei 20 reais no meu 100. Perdi aquela aposta. Eu tenho 80. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou apostar para recuperar o quê?
Uns 20.
Eu tinha mais 20. Eu vou apostar para recuperar. Espera. E assim vai. E assim vai. A emoção que está ali no jogo. Gente, deixa eu falar com vocês. Deixa eu voltar. Se um dia você. Eu espero que não. Se você vê seus 59 reais virando 17 mil em segundos. O seu coração, a sua adrenalina vai pra cabeça, gente. Se você fala assim, não ligo. Amém, você é desapegado. Mas você vê 59 reais virando 17 mil, o coração do cara, a adrenalina, cresce nisso. Só que aí então ele vai se afundando, vai se afundando, vai perdendo todas as suas coisas.
Matheus, quer ficar então a última parte, que é contar, ninguém da família sabia que ela estava fazendo uma omissão.
Que volta naquilo que eu falei, hoje é fácil esconder, tá? Hoje é impressionante. Hoje essas casas de apostas, você consegue pagar PIX, boleto, débito, crédito. O resgate do dinheiro em até 24 horas. Deixa eu te falar uma outra falácia também, tá bom? Nesse assunto. Ah, não jogue aposta porque não paga. Mentira. Paga. Falar que não paga é uma mentira. Nós estamos lidando agora com argumentos verdadeiros. Paga. Esse rapaz aqui, ele sacou 17 mil reais. Ele colocou 50 e ele sacou 17. Tá? Não, não dá pra... Ah, não paga, você... Isso é falácia. É mentira. Queridos, destruição e sofrimento. É isso que as apostas causam? Ou a cobiça? Destruição de famílias, de vidas, de pessoas. Esse relato do Cláudio, por exemplo, está lá na notícia. A esposa falava que trabalhava, chegava em casa, e aí olhava para o banco para comprar comida para os filhos em casa, a conta estava vazia. Esse homem viciado destruiu sua família. Ele estava tirando comida dos filhos para o jogo. A história dessa mulher, ela vendeu a casa para jogar. A moça falou, acho que vendeu o sítio da minha mãe, porque a gente está achando documento. Queridos, esse é o cenário de destruição e sofrimento, não é brincadeira. Pessoas estão morrendo e destruindo vidas por causa disso. No cenário da cobiça, o texto vai afirmar em 1 Timóteo 6, e muitos desviaram-se da fé. É interessante porque, sobre esse assunto, talvez algumas pessoas vão falar assim, olha, não é bem assim. É de novo o Mateus falando sobre isso, vou procurar outra igreja. Ou talvez ele comece a culpar Deus porque está perdendo dinheiro. Querido, Jesus, ele deixa bem claro. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Queridos, a cobiça, ela é um pecado e deve ser combatido. E na maioria das vezes, a aposta, ela é feita por um coração que cobiça, um desejo desenfreado e um amor ao dinheiro. Isso é cobiça. Segundo cenário dos três, então, primeira cobiça, segundo cenário, a exploração. E aqui alguns dados interessantes, apostas movimentam 1% do PIB, falei que tinha comentado isso, e comprometem até 20% do orçamento livre de quem? Olha isso aqui. Apostas estão deixando pessoas de baixa renda ainda pobres. Brasileiro pobre troca comida e poupança por apostas. Meus irmãos, talvez você não tenha pensado nisso, mas esse para mim é um dos argumentos principais contra a aposta. A aposta, ela explora e tira o dinheiro do pobre. Você está ganhando dinheiro com sangue, eu vou falar assim. Você está tirando dinheiro, porque a aposta é assim: quando você ganha, alguém perde. E no caso, mais pessoas perderam. E os estudos mostram que a maioria das pessoas que investem nisso são pessoas pobres. Eu ia falar um dinheiro sujo, mas dá esse tempo, dá uma impressão de lavagem de dinheiro, mas não é esse. Mas é o dinheiro, eu falo com sangue. Porque está tirando de gente que precisa. E eu não estou defendendo o pobre que aposta, tá bom? Não é essa a questão. Mas a questão é que quando você ganha, Você está financiando esse vídeo que a gente acabou de ver. A sua participação nisso, você está financiando isso que nós acabamos de ver. Exploração do pobre. E meus irmãos, isso ficou cada vez mais evidente no último caso agora que nós tivemos no Brasil, da CPI das Betes. Deixa eu só dar uma anestesia hoje. Quem aqui que, dos não jovens, tá? Não jovens adolescentes. Quem é que conhece esses dois do slide aí? Dos não jovens adolescentes. Tá. É. Jovens e adolescentes, quem conhece os dois? Ok. É, eu acho que nós temos um problema de geração aqui. Interessante, às vezes, as pessoas se conectarem com outras faixas etárias, tá bom? Vamos lá, deixa eu explicar para vocês. Queridos, presta atenção aqui, vamos lá. Esses dois apóstolos são dois influenciadores mega famosos no Brasil hoje. Principalmente essa senhora de óculos. Senhora. Essa jovem senhora. É. Ela. Ah, eles foram investigados por uma CPI das BETs no Senado. Por quê? Porque estavam desconfiando que as casas de apostas não estavam funcionando bem e que esses caras, influenciadores, estavam ganhando dinheiro sujo com isso. Por quê? Os contratos dessas maiorias casas de apostas afirmam que esses influenciadores famosos que fazem propaganda, eles ganham uma taxa, um dinheiro, em cima de cada perda do site de apostas. Virgínia e Rico, no caso. Ou seja, eles explorando o dinheiro do sangue mesmo. E divulgando, na verdade, fraudes, porque esses dois influenciadores, eles tinham contas demonstrativas. Então eles pegavam a rede social deles e falavam, gente, olha aqui, eu estou jogando. E jogavam. E sempre ganhavam. Contas demonstrativas. Oi, Laís. Depende do. Tem conta demo que o pessoal. Demo não é de demônio, gente. É que esses termos são mais jovens, tá bom? É demo de demonstrativa. De demonstrativa. Tem que explicar, né, gente? Cara, irmãos, dinheiro dos pobres, é interessante. O que é mais entristecedor assim, é que a entrevista de ambos na CPI virou até chacota do ridículo. Eles brincando com esse tema, ganhando dinheiro sujo de sangue. E eles que são ricos, multimilionários, dando risada, indiferentes, enquanto tem pessoas tirando a própria vida por causa do vício em jogo.
Essa moça tem uma vida tão horrível. Quando ela foi fazer essa CPI, ela colocou uma foto da filha menor, né?
Ah, foi criada toda uma imagem de uma jovem, coitadinha, etc.
Só que assim, explorou a própria imagem da filha.
Queridos, esses três textos de provérbios aqui são muito claros. O Senhor, Deus, Ele odeia a opressão e a exploração do pobre. Esse primeiro texto, ele é muito forte. Não explore o pobre por ser pobre. Nem oprima o necessitado no tribunal. Pois, gente, quem que vai defender a causa deles? Não é um advogado. Não é um Supremo. É o próprio Senhor defendendo a causa dos pobres. O Senhor, Ele rejeita isso. E as apostas fazem isso. Elas tiram o dinheiro daquele que é necessitado. Mas, Deus, por que o pobre joga? Porque ele vê a possibilidade de ganhar dinheiro. Quer dizer, é tão simples. Se aqueles que fossem ricos, classe média, não girassem a máquina, a casa de aposta não pagaria. A casa de aposta não pagando, o pobre não joga. A máquina quebra. Mas não é. É o rico explorando. Deixa eu falar um negócio também. Isso aqui me dá um pouco de raiva. Uma raiva, eu acho. Santo. Eu fico indignado. Porque o cara que um dia apostou e ganhou dinheiro, ele para de apostar. Sabe o que ele faz? Ele vende curso ensinando a apostar. Ele fala assim, ó, faz isso. Você vai ganhar dinheiro. Mas sabe qual que é a renda principal dele? Vendendo curso. Não é com a aposta. O jovem vai me entender. Para de entrar em grupo de Telegram. Isso é burrice. Tolice. Sinal VIP. Desculpa, irmão. Cara, isso pra mim é fazer gente de bobo. Uns cobra da bola, ele. Terceiro cenário. O cenário do desperdício. Queridos, por conta do horário, eu acho que não era tempo de ler o texto inteiro. Dá pra saber lá rapidinho, Lucas 16. Essa é a parábola do administrador infiel. Depois você pode ler com mais calma. Mas basicamente Jesus ilustrando com uma parábola um problema de uma falta de administração, de uma boa mordomia. E principalmente aqui de recursos, tá? A história basicamente é de um rapaz, de um administrador. E esse chefe recebe a notícia, olha assim, ó. Chefe. Teu administrador está gastando recurso mal. Está gastando dinheiro mal. Então, o chefe chama o administrador e fala, olha, isso, o que está acontecendo? Que administração de dinheiro é essa? Então, o administrador fica preocupado. Ele fala, meu chefe vai me demitir. Aí ele tem um plano. Ele fala, olha, tem pessoas devendo o chefe. O que eu vou fazer? Eu vou mostrar resultado para esse chefe. Eu vou trazer dinheiro para ele agora. Ele foi na primeira casa. Quanto que você deve para o meu chefe? Aí o cara, 100. Aí ele falou assim, ó, pode anotar que agora é 50. Aí o cara, opa, 50? Aí o administrador pegou 50. Quanto o meu chefe devendo? 80? Não, agora é 60. 100. Esse administrador chega para o chefe e fala, olha chefe, está aqui, dinheiro. O chefe, ele recusa. E ele fala, olha, não, isso é uma péssima administração de recursos. Porque o cara que me devia 100, me devia 100. Agora você tirou a dívida dele por 50. Mas o versículo 11, para mim, aqui no texto, ele é muito chato. Depois, então, de ilustrar com essa história, olha o versículo 11. Portanto, se vocês não forem fiéis na aplicação da riqueza injusta, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? 12. Se vocês não são fiéis na aplicação do que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Quando Jesus fala aqui de riquezas injustas, ele está falando de riquezas desse mundo. Sabe o que eu estou falando? Nos ensinando com essa palavra? Se você não é fiel administrando as riquezas desse mundo, quem vai confiar a verdadeira riqueza em tuas mãos? Se você não é fiel na aplicação do que é dos outros, como que você vai receber o que é seu? Meus irmãos, nós esquecemos disso. Aqui é uma aplicação geral. O dinheiro que temos não é nosso. É isso que Jesus está ensinando. Que nós devemos ser bons mordomos daquilo que Ele está dando para a gente cuidar, porque nunca foi nosso. E o cenário da aposta é um desperdício, porque você está apostando e jogando com dinheiro que não é seu. Imaginando um dia a gente chegando diante de Deus, apresentando as obras. Deus perguntando, o que você fez com aquele teu aumento lá, que eu te dei naquele mês? Eu vi um tigrinho. Mas relaxa, deixa eu te falar do negócio importante. A mordomia não é só no caso de apostas, viu, meus irmãos? Essa prova é muito clara. O que, que você está fazendo com o dinheiro que Deus está depositando em tuas mãos? Talvez você olhe para as apostas e fale, ah, desperdício, é mesmo. Se a gente falar, você pagar 10, 12 streams, do qual você só assiste 2 por mês, é desperdício de dinheiro, tá? Meus irmãos, nós somos mestres em desperdiçar dinheiro. Não estou falando que você não pode ter stream. Não estou falando que você não pode sair para tomar pizza. Deus, ele dá essas coisas para a gente desfrutar, como diz lá em Eclesiastes. A vida também é para isso. Mas muitas vezes nós somos péssimos mordomos do dinheiro que Deus nos deu. Por isso, meus irmãos, os três cenários da aposta são esses. Mas nessa manhã eu quero te apresentar um caminho melhor. O contrário da cobiça é o contentamento. Um versículo antes do texto que a gente trabalhou, de 1 Timóteo 6, de 9:10, é esse texto aqui. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para esse mundo dele, nada podemos levar. Por isso, tendo que comer, com que vestirmos, estejamos com isso satisfeitos. Você quer a cura para a cobiça? Você está ali balançando com a aposta, ou você conhece que alguém joga com a aposta e tem dificuldade, lembre-se dele, lembre-se dele, da verdade do contentamento. Estar contente com o que tem, o que Deus está dando. A cobiça é o maior sinal de ingratidão por aquilo que Deus está providenciando na sua vida hoje. Segundo, trabalho honesto. Se a aposta, ela explora o pobre, o caminho do cristão deve ser o trabalho honesto. O que furtava, não furte mais. Antes trabalho, fazendo algo útil com as mãos, para que tenha que repartir com quem tiver necessidade. Meus irmãos, em Cristo Jesus agora, o trabalho é redimido. Para que eu e você a gente trabalhe, partindo com os que têm necessidade. A aposta, sabe o que ela faz? Ela tira do que tem necessidade. Trabalho honesto, o caminho do cristão. E a boa mordomia. Se apostar no desperdício, nós somos chamados para ser bons mordomos Pois a que tem, será, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem será tirado. Parábola dos talentos aí em Mateus 25:29. Meus queridos, lembre-se disso. Eu quero concluir minha aula O sistema de apostas é feito para que a maioria perca e continue presa no ciclo de sentido. Aqui nós vemos a ação de Satanás, que anda ao redor, como um leão, que devora. Mas agora, ele está disfarçado de tigre, com o mesmo objetivo de sempre, destruir-nos. Queridos, lembre-se disso. E eu queria agora, encerrando a sala, a gente tem um tempo de oração por isso. A primeira coisa, se você tem lutado nessa área, procure ajuda. Procure ajuda. Segundo, se você conhece alguém que está passando por isso, cara, você tem aí um aprendizado dessa aula para você ajudar essa pessoa, mostrando para ela o repente do comportamento, do trabalho honesto. Da bomba do mundo. E terceiro, aqui é a palavra mais para os meus jovens, para os meus adolescentes: cuidado para você entrar. É fácil para sair do mercado. Palavra para os pais que talvez estão aqui, pais de jovens e adolescentes: converse sobre isso. Lembra que eu te falei que é fácil de esconder? Sabe aquela sua mesada, aquele seu dinheiro que você dá para o seu filho? Às vezes não está indo para o lanche, não. Está indo para a Beth. Está indo para o Tigrinho. Vamos orar? Fecha os olhos. Vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo juntos. Obrigado pelo privilégio de podermos lembrar sobre a tua palavra. Senhor, tire de nós o coração que cobiça, que explora o pobre, que desperdiça os recursos que o Senhor colocou em nossas mãos. Senhor, nos ajude a trilhar o caminho do contentamento, do trabalho honesto. Deus, nos ajude a viver uma vida que o Senhor quer. E Pai, eu te peço por aqueles que sofrem com essa área. Abre seus olhos, sua mente, seu entendimento, para que eles enxerguem a destruição que isso tem causado na vida deles. Pai, que nós como igreja possamos nos posicionar nesse sentido, ajudando pessoas a sair desse pecado. Pai, eu te peço também, Deus, que se existem pessoas que querem continuar apostando, que eles façam isso de maneira santa e piedosa, mesmo que seja difícil, mas que o Senhor abra somente seu coração. Obrigado por estar juntos, obrigado pela sala, e é isso que nós oramos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Última palavra, para você que joga, você discorda de tudo que eu falei aqui. Meu desejo é que Deus abençoe e que a sorte seja a seu favor, tá bom? Tchau para você. Deus abençoe.